CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
De volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição e recebendo nos estúdios da CBN com muita alegria, satisfação, orgulho, o que mais pode ser dito, né? Com muita admiração também pelo trabalho que realiza. Faltam palavras para falar, descrever essa pessoa fantástica, profissional de grande qualidade, amigo, mas acima de tudo, jornalista, né? Porque a notícia é em primeiro lugar. Elcio Costa, muito bom dia, Elcio.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui na CBN. Eu venho aqui, né, para ele gozar da minha cara, né? Não, toda vez que eu venho, ele dá essa famosa, né,
a piada, né? O Marcelo Rocha é testemunha. Eu não faço nenhum elogio para ele o dia inteiro.
É verdade.
É verdade.
Pô, Marcelo, então, caramba.
Mas, comigo aqui é só uma porrada.
E aí, Marcelo, você está bem? Não. Agora, você é diferente, né? Primeiro porque
eu agradeço antecipadamente.
É brincadeira, né?
Eu sei, somos conhecidos há muito tempo, então nós temos essa liberdade.
A liberdade. De brincar, né? E aqui, não, eu brinco com o Marcelo, mas logicamente o Marcelo Rocha sabe disso, né? Aqui, de vez em quando, vai um elogio. Dificilmente vai porrada, mas normalmente é elogio, principalmente fora do ar, né?
É, principalmente cada mais ou menos 365 dias, sai um, né?
Mas já é alguma coisa.
Próximo do Natal, né? Que a gente está mais. Né, o coração está um pouquinho mais tranquilo. Brincadeira. Marcelo Rocha, Elcio Costa. Nós temos aqui na região do Vale do Paraíba, né? Aqui é um celeiro de profissionais, né, da imprensa, que a gente pode colocar desta forma, de grande qualidade, né? E o Elcio é uma destas pessoas que, no transcorrer da sua carreira, né, da sua atividade, desenvolveu, logicamente, que é a parte mais importante do jornalista, a credibilidade. Né? O jornalista tem que ter credibilidade. Se ele não tiver credibilidade, muda de profissão. Né?
É verdade, Fernando. Obrigado pelo elogio. Vindo de você e do Marcelo, é bastante significativo. Obrigado.
E aqui estamos todo mundo junto e misturado, né, Elcio? Né? Nós temos aqui um corintiano e um corintiano. Só tem corintiano na mesa.
Só tem gente que o campeonato paulista acabou, né? Então, nós estamos tranquilos para observar outras coisas. Né?
E na política também, né? Tudo junto e misturado. Né?
É verdade, Fernando. Olha, nessa semana a gente conheceu o fim de um segredo, né? Sem mandato, o ex-deputado Luiz Eduardo Cury, do PSDB, vai trabalhar no Senado Federal, coordenando o chamado gabinete paralelo, o gabinete das sombras, né? Que está sendo montado pela oposição para fiscalizar o governo Lula. O convite foi feito pelo próprio senador Rogério Marinho, do PL, que é o líder da oposição no Senado. Rogério Marinho, que é ex-ministro de Bolsonaro e foi candidato, né, a presidência do Senado, derrotado no início do ano. Esse destino do Cury, essa decisão dele, né, é coerente mais ou menos com o que ele vem defendendo, seja em entrevistas, em posicionamentos, porque ele tem adotado tons quase sempre críticos, né, a Lula e ao PT. O curioso disso, Fernando, é que esse enredo bate de frente em bandeiras que parte da bancada do PSDB de São José dos Campos vem levantando na Câmara daqui da cidade, se aliando, por exemplo, ao PT e a outros vereadores de oposição, inclusive votando contra projetos do governo Anderson Farias, que hoje, não é bom a gente lembrar, está no PSD. Isso revela um racha, vamos dizer, conceitual da bancada tucana, né? De um lado nós temos a Dulce Rita e o doutor José Cláudio, que vem atuando como oposição, e o Roberto Duelleve e o Renato Santiago têm integrado a base do governo. É um caso que evidencia esse racha. A gente viu esse sábado, por exemplo, né, a posição que a bancada do PSDB tem frente ao projeto de revitalização do mercado municipal, lançado pelo prefeito Anderson Faria no sábado de manhã. Isso deixa uma pimentinha a mais quando a gente lembra que o projeto de revitalização do Mercadão, né, está sendo tocado no governo pelo Alexandre Blanco, que estava aqui agora há pouco, né? Assessor especial do Anderson e membro do Diretório Municipal do PSDB. Né? Parece o samba do Tucano doido, né? Tucano contra Tucano. É o caso da gente perguntar, usando aquele jargão, pode isso, Arnaldo? Né? Eu conversei com o presidente municipal do PSDB, assim, muito por cima, o Zé de Mello Corrêa, e ele foi bastante diplomático. Ele falou que o PSDB vai apoiar os bons projetos e vai criticar os projetos que considerar ruim. Ele até brincou comigo, ele se queixou de uma notinha que eu escrevi no blog Dois Pontos, que eu assino, né, e veiculo de vez em quando, né, que eu falei que o PSDB fazia oposição moderada ao governo. Ele, segundo ele, falou, pô, oposição moderada é igual o cara que tem os pés na geladeira e a cabeça no forno. Né? A temperatura média pode estar joinha, mas é bem provável que esse cara morra alguma hora. Né? Então, nesse cipoal, né, fica o registro da questão do Melo, mas nesse cipoal tucano, né, criado a partir da debandada do ex-prefeito Felício Ramute e sua turma para o PSD, dois fatores a gente tem que considerar com vistas aqui à cidade. Primeiro, o Anderson disse, já tentou conversar com o PSDB e ontem ele me falou em uma conversa recente, né, que em política ou se caminha junto ou se caminha separado. Como é que vai ser daqui para frente, a gente não sabe. Segundo ele, segundo o Anderson, existe espaço para caminhar junto. Outra coisa, em âmbito nacional, o PSDB e o Podemos negociam uma federação que pode gerar uma mega frente partidária. No âmbito nacional, o PSDB era um partido grandão, foi migrando, minando, e hoje vê em aproximações partidárias uma possibilidade de voltar a ter peso político, né? Essa federação em São José dos Campos colocaria no mesmo barco, por exemplo, Cury, Melo, Dr. Elton, né, que acabou de tomar posse como deputado, entre outros. Como é que vai ser essa convivência? Como é que vai analisar esse imbróglio? Como é que esse pessoal todo vai chegar em 2024, que é ano de eleição? Isso é outra coisa, né? Tudo isso soma que nós vamos ter bastante coisa para comentar, né, de hoje até o dia D, na hora de botar o voto. E nós vamos nos divertir muito mais do que vendo novela das oito, séries de Netflix, MMA.
Corinthians no Campeonato Paulista.
Com certeza,
Paulista.
Os jogos das semifinais do Campeonato Paulista.
Esse não vai dar nenhuma atração.
Agora, eu estava aqui pensando e acompanhando, né, você falando sobre a política, é uma situação da qual eu acho, desde que se inventou a política, é assim, hoje nós somos inimigos, mas amanhã nós seremos aliados, né? Dependendo de quem estiver no poder, a gente une forças, né, para fazer oposição. Ninguém esperava que algum dia Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva pudessem caminhar juntos até numa campanha, né, como Lula presidente e o Alckmin vice. Tudo é possível de acontecer, né? PSDB hoje, PSD ficou rachado, situação do PSDB. O Dória, né, que foi escolhido para ser o presidente, mas o partido não queria, mas mesmo assim ele foi escolhido. Que coisa estranha, né? O PSDB enfraqueceu muito as suas forças, precisa se revitalizar, né? E talvez esteja tentando encontrar um caminho, né, para de novo ganhar forças.
Eu acho que quando a gente fala de política, muita gente vê a política como uma coisa ruim, né? Eu acho que a política é a alternativa e a saída para os problemas que a gente tem, desde que ela seja desempenhada, né? Com foco, né? Com objetivos claros e sempre que seja positiva para o cidadão, né? Então, eu acho que política é uma arte da negociação e é uma arte de buscar consensos. Às vezes é mais fácil a gente se relacionar pelo que nos une do que pelo que nos separa. Isso é Santo Agostinho, né? Então, eu acho que essa arte, essa buscar consensos comuns é interessante. E as alianças, elas vão sendo construídas, né? Eu acho que nesse caso, Lula e Alckmin, que se foram antagonistas muito tempo atrás, hoje eles estão tentando jogar um jogo, estão fazendo um jogo até agora interessante, né? Ganharam a eleição. O Geraldo participa mais ou menos como uma espécie de, vamos dizer, algodão entre os cristais, né? Agora ele está tentando pacificar a crise militar, que não foi resolvida ainda nesse governo. Ele acena bastante para os empresários, né? Ele é uma voz bastante reconhecida entre o meio empresarial, foi governador de São Paulo um tempão, foi deputado. Então, eu acho que existem alternativas e possibilidades, né? Se eu tiver for fazer um chute, eu não gosto muito de chutar muito, não, porque bola de cristal da nossa é xing-ling, né? A gente compra naqueles camelô lá e não dá mais nenhum minuto de duração, porque a pilha é fraca, a bateria é ruim, né? Mas eu acho que nós caminhamos para 2024 talvez com consenso e não com dissenso.
Perfeito.
Elcio Costa, pelas suas fontes sobre essa questão aí desse novo gabinete que está sendo criado aí para fiscalização do governo, que é sempre bem-vindo, qualquer governo tem que ser fiscalizado. O objetivo seria só fiscalizar esse governo ou esse gabinete pode fiscalizar, de repente, algum contrabando de armas, de joias, alguma coisa que tenha acontecido recentemente, ou não faz parte dessa pauta ou não é tão importante assim?
Olha, acho que essa pergunta tem que ser feita para uma pessoa que vai assumir a coordenação do gabinete, né? Esse gabinete paralelo, na realidade, é uma tradição, principalmente nos Estados Unidos e outros países, de você ter um espelho ao governo, né? Então, existem ações de oficiais, existem sempre a checagem e acompanhamento, e fazendo propostas alternativas ao que está sendo feito pelo governo. Então, existe uma tradição em várias democracias, bem colocado, acho que faz parte, a oposição ela é sempre necessária, né? Ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado. Então, a oposição é sempre necessária, seja no município, no estado, na União. Agora, essa questão do que você citou, de armas e joias, etc., acho que já está. Tem bastante gente envolvida nisso, no Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, etc. E realmente é um escândalo grande. Mais um, né? Que coloca. Ajuda a quebrar os pés de barro e daquela imagem que durante muito tempo
do ficou desenrolar, do governo Bolsonaro. Vai acabar caindo, dependendo do desenrolar da situação, vai acabar caindo para a Câmara e para o Senado tomar uma decisão, né?
Eu acho que essa decisão inicialmente vai ser tomada pela justiça, pela polícia, pela justiça, e depois vai cair, vai ter um julgamento político. Existe o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está bastante fragilizado politicamente, em que pese o volume de votos que ele teve na eleição para presidente, não vamos desconsiderar, né? A diferença de Lula e Bolsonaro foi pouca. Mas existe uma série de revelações de medidas administrativas, medidas políticas e medidas estranhas como essa, né? Essa joia que vai, joia que vem, né? Ninguém ganha uma joia de 16 milhões à toa, né? Eu gostaria, né, de ter 16 milhões para presentear.
Eu não tenho alguém, nem não 15 centavos no dinheiro esquecido, cara, mas essa é uma outra história. O Elcio, o Marcelo falou, você falou, a gente sabe que governo paralelo, ele vai funcionar como um espelho, entre aspas, assim, as ações do governo serão analisadas, serão discutidas e investigadas para saber, né, se está sendo feito de forma correta. O que não pode ser é um governo do ódio, um gabinete do ódio, né, como nós tínhamos anteriormente. E foi durante o período de Jair Bolsonaro, foi criado esse gabinete do ódio, todo mundo sabe, que divulgava fake news a todo momento.
Ocupava o terceiro andar do Palácio do Planalto.
Do Planalto, né? Eduardo Cury, que a gente, inclusive, já estamos agendando a vinda dele aqui para uma entrevista para falar a respeito deste processo, sempre manteve também essa postura crítica ao Partido dos Trabalhadores. Como você disse, não está fugindo da sua característica.
Eu acho que é uma decisão coerente com o perfil político dele ao longo do tempo.
Né? E ele vai assumir esse cargo, mas ao lado ali, a indicação foi do senador Rogério Marinho.
Consta que o convite foi do próprio Rogério Marinho.
E como que funciona? Como vai funcionar? Você já tem uma informação de como vai funcionar?
Eu sei que o Eduardo disse em algumas entrevistas, conversei com alguns amigos que eu tenho no Senado, ainda estou tentando montar a questão. Seria interessante ouvir a entrevista do Eduardo com vocês, do Cury com vocês, para poder entender melhor. Eduardo Cury é um prefeito, foi um deputado extremamente ético nas suas atuações, nas suas colocações, né? Eu mesmo já falei aqui que era uma pena a região perder um deputado atuante e com tanta visão. Cury tem uma visão ampla sobre a região e sobre as questões nacionais, que é uma pena perder um deputado como esse, né? Então, eu acredito que ele tem tudo para desempenhar um papel importante, e eu acho que vai ser seriedade que nós tivemos com o Cury como prefeito, como deputado, possivelmente vai se repetir nesse novo cargo, nessa nova função dele. Aí não você... tem um mandato para defendê-lo, não. Só vê o passado dele, né? O histórico, vamos dizer assim, a folha corrida, né?
E... só tem mais a favor do que dúvidas. Do que...
né? É, eu... foi prefeito duas vezes, foi deputado mais de uma vez e tem um... desempenhou o um mandato de uma forma bastante limpa, assertiva.
Claro,
assertiva. É isso. O eleitor... agora... e teve mais voto essa eleição passada do que na anterior. Agora, isso, eleição é assim. Você entra um, entra no outro, João entra, Maria fica de fora. E, olha, regra eleitoral, a gente tem que desse resultado de eleição, a gente tem que aceitar. Né? Não tem que ficar, olha, mas o outro era mais bonitinho. Tem que aceitar. Ele é suplente, ele é o segundo suplente. Existe uma possibilidade dele assumir como deputado em 2024, saindo alguns deputados para se candidatar a prefeito. E até lá ele vai, pelo menos nesse momento, desempenhar essa função do Senado. Espero que ele seja eficiente e seja feliz.
Agora, parando e analisando o quadro da política, né, você pega lá vice-governador do estado, Felício Ramute.
Sim.
Né, aqui de São José dos Campos. Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de Pinda. E o presidente do governo paralelo, Eduardo Cury. Né? Ele assumirá o governo paralelo, esse gabinete. Ou seja, a nossa região está muito bem representada nos mais altos escalões da política.
Olha, Vale do Paraíba, se você pegar o perfil econômico, social, né? É uma região importantíssima dentro do cenário nacional, né? Possivelmente uma das mais importantes. Esse eixo que nós ocupamos aqui, de várias cidades, não é uma só, São José, Taubaté, Jacareí, Pinda, a região do Vale Histórico, né? Então você tem, sempre teve uma representatividade muito grande ao longo do tempo. Então acho que isso é interessante, são ventos a favor, né, da região, né? O Geraldo está em Brasília, estava em São Paulo, mas ele tem ligação forte com o Pinda, né? Tem essa história que de uma vez por mês ele vai lá capinar o sítio dele lá, né? Eu ainda quero ver isso. Vídeo só não, não vale, eu quero ver. Mas eu acho que a região tem uma série de interlocutores positivos em cargos chaves. Isso é muito importante. Importante para o deputado que vai conversar com o governo federal ou estadual. Importante para o prefeito, que muitas vezes o prefeito de cidade pequena não sabe o caminho das pedras. E é importante ele ter essa sinalização. Né? Então, já que nós não conseguimos eleger uma bancada expressiva, não estou falando de qualidade, estou falando de quantidade. Não conseguimos eleger uma bancada expressiva nem para a Assembleia Legislativa. Estamos com dois. Nem para a Câmara Federal, tínhamos dois, ficamos com um. Então é bom, importante que exista essa articulação aí com o Estado, com a União e também com um poder tão grande que é o Congresso Nacional.
Perfeito. Poder tão grande que a gente espera, né, que traga resultados positivos, não só para a nossa região, mas para o Brasil, né, porque eles estão ocupando funções e cargos importantíssimos. Vitor Pereira, informação, não.
Não, deixa não, Vitor
deixa
Pereira,
pra deixa depois, pra né?
Tá. Vitor Pereira, você sabe muito bem que.
Praga de
não
corintiano.
Dá, né? Não dá. Praga de corintiano vai pegar. Falam que a sogra dele também voltou a passar mal, né?
E o Fernando Lázaro? Continua ou não?
Fernando Lázaro continua, grande filho do Zé Maria.
Do Zé Maria.
E eu acho que nós podemos, com alguns reforços, azeitar o time e fazer um bom brasileiro. Vexame, né?
São Paulo
eliminado em casa é um vexame, né?
É verdade.
Mas o time, acho que tem uma base, com algumas outras, alguns reforços, a gente pode chegar lá.
Perfeito. Elcio, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Olha lá, você disse que é mentira? Está escrito aqui.
Eu não digo nada.
Bom dia, nobre corintiano Elcio Costa, o jornalista. Agora é nobre. Nobre corintiano Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta.
Nobre eu não sou, não. Pode ficar tranquilo. Mas corintiano e esse jornalista que o povo gosta é essa coisa que você inventou, né? Tem gente que não gosta muito, não. Quando eu dou aquela cutucadinha, o cara fala, opa!
Tem gente que não gosta.
Tem gente que não gosta.
Mas faz parte também, né? Como você mesmo já disse, o Codazzi, é o papel do jornalista também incomodar um pouco de vez em quando, né?
Olha, eu sou de um tempo que o Milor Fernandes falava que o jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, né? Oposição não quer dizer você se fazer oposição sistemática, ficar xingando, fazendo careta, né? Eu acho que você pode fazer a pergunta que demolidora, educadamente, sorrindo. Mas a gente sempre tem que ter um olhar crítico, né? Porque senão fica um oba-oba meio complicado, né?
Perfeito. Elcio, um grande abraço, uma ótima quinta-feira e aproveite o fim de semana, se não vai assistir futebol mesmo, não tem Corinthians, um grande abraço.
Não, vou ficar em casa tranquilo.
Netflix.
Pode ir pra Pinda ajudar Carpim lá, qualquer coisa.
Olha, se eu estiver lá, quem sabe? Eu já fiz isso no terreno da minha família lá em Piraju, já fiz bastante.
Uma nova função para Elcio Costa, ajudar o Geraldinho lá na... Né,
na
enxada. Faz parte do processo. Agora, 10h55.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.